dia a todos, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, se quiserem conversar, a gente continua, não há problema nenhum. Muito bem, então vamos dar início à nossa reunião. Temos quórum partidário. Sim, sou deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ter que sair, portanto, se me permitisse, só dava aqui uma indicação. No ponto 4 desta reunião temos a discussão do projeto de resolução 805 do PCP sobre o Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina. O PSD informou-me que pretendem pedir o adiamento deste ponto, visto que estão a considerar apresentar um projeto sobre esta matéria. Era só para informar que, da nossa parte, não temos nenhuma objeção a esse adiamento, até porque se o PSD ou outros partidos vão apresentar projetos de resolução sobre esta matéria, faz sentido que eles sejam discutidos todos conjuntamente. Era só para dar esta informação e agora tenho que sair, Sr. Presidente.
Muito bem, obrigado por essa intervenção. O Sr. Deputado Luís Graça quer intervir.
Na sequência da... Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito bom dia. Na sequência das declarações da intervenção do deputado Paulo Sá, para dizer que o Partido Socialista também entregou um projeto de resolução sobre esta matéria na passada sexta-feira, já deve estar disponível na internet e, portanto, agradecemos também este adiamento. Muito obrigado.
Muito bem. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira quer intervir. Desculpa, José Carlos Barros.
Obrigado. Bom dia, Sr. Presidente. Cheguei um pouco atrasado, mas penso ter percebido a intervenção do Sr. Deputado e, portanto, confirmo que temos interesse nesse adiamento e agradeço a disponibilidade. Obrigado, Sr. Presidente.
Faça a favor, Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para informar que nós, pela parte do Bloco de Esquerda, íamos nesta reunião também pedir o adiamento pela mesma razão. Estamos a preparar um projeto sobre esta matéria e fica registado.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca também quer concordar com... Mas faça favor de o dizer, porque compete-lhe a si.
Senhor Presidente, obrigada. Era para concordar e dizer que nós também até na sequência iremos ponderar a hipótese de apresentar, até porque ontem estive num debate sobre áreas protegidas onde este tema foi amplamente falado e faz todo o sentido repensarmos num projeto e, portanto, já vinha com esta ideia também. Obrigada.
Muito bem, então, Sr. Deputado Paulo Sá, nós começámos logo com essa situação, está adiado. Este ponto não debatemos hoje. Então vamos entrar na ordem do dia, propriamente dita, e apesar do assunto que a gente teve a debater, também é da ordem do dia, mas enfim, foi ultrapassado. Começamos com a aprovação das atas número 87 e 88 e pergunto se algum dos senhores deputados quer dizer alguma coisa relativamente às atas que estão sob aprovação neste momento. Assim sendo, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade ambas as atas. Passamos ao ponto 2, uma petição, o relatório final da petição 261/13/2, da iniciativa de Pedro Miguel Duarte Preto Paulo, solicitam a suspensão da exploração da fábrica da Salvena Oil Seeds, em Almada. O relator é o Sr. Deputado Bruno Vitorino, do PSD. Sr. Deputado, quer usar a palavra? Faça favor, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados. Serei breve na apresentação deste relatório, desta petição. Como o Sr. Presidente já disse, é uma petição individual, 261, de Pedro Miguel Duarte Preto Paulo. Deu entrada a 10 de fevereiro, endereçado ao Sr. Presidente da Assembleia, que foi distribuída para esta nossa comissão. O peticionário vem, junto à Assembleia da República, alertar para os odores que afirma provirem das instalações industriais da Salvena Oil Seeds e que se fazem sentir por toda a cidade de Almada. Não estando, portanto, não havendo nenhum motivo para o indeferimento liminar da petição, a mesma observa os requisitos formais legalmente fixados e, portanto, foi admitida. E sendo esta a comissão competente para apreciar a mesma. O peticionário com a petição que apresenta pretende reivindicar a necessidade de serem realizadas ações inspectivas para verificar a situação que é mais acentuada dos tais odores no início do mês de fevereiro, segundo ele diz, e portanto que sejam, e passo a citar, realizadas análises aos gases libertados pela fábrica referida, por forma a que possa avaliar-se o cumprimento dos limites referidos no respectivo do estudo impacto ambiental, e que sejam realizadas análises à qualidade do ar nas zonas de Pregal e Monte Cabarica, e que caso seja verificado o incumprimento do plano de monitorização indicado no estudo de impacto ambiental, que se proceda ao encerramento da exploração desta fábrica até que sejam tomadas as medidas necessárias com vista à minimização dos impactos negativos sobre as populações afetadas. São ações de fiscalização da competência dos organismos do Estado, sob a tutela do Ministério do Ambiente. O relator põe aqui uma pequena opinião, que no fundo é dizer que é uma preocupação legítima por parte do peticionário, mas que depois deve haver o mínimo de, naturalmente, de compatibilização entre aquilo que é a atividade económica, a criação de postos de trabalho, mas, como é óbvio, o cumprimento das obrigações, neste caso ambientais, por parte das empresas e daquela empresa em particular, e que competirá naturalmente às entidades públicas acompanhar e garantir o cumprimento da lei para que haja este equilíbrio entre direitos e deveres de uns e de outros. E, portanto, compreendemos que o Ministério do Ambiente deva, efetivamente, tomar as medidas que considere necessárias para verificar se a lei e os parâmetros aqui referidos estão, efetivamente, a ser cumpridos, para que se garanta o bem-estar e a saúde das populações. Concluindo, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação é de parecer, primeiro, que deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares para a apreciação de eventual iniciativa legislativa, que deve ser dado conhecimento ao peticionário do teor do presente relatório, também no cumprimento dos nossos regulamentos, e que o presente relatório deverá ser enviado ao Ministério do Ambiente, bem como ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Disse, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Enquanto relator, quero agradecer-lhe o cuidado e o trabalho que teve para nos apresentar este relatório. Dava agora a palavra aos senhores deputados que porventura queiram fazer uso dela sobre este ponto. Senhora deputada Maria de Luz Rosinho.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todas e a todos. O Partido Socialista concorda em termos gerais com o relatório apresentado e saúdo o relator por isso. No entanto, não posso deixar de fazer uma observação em relação ao ponto 3. Tem sido hábito aqui que não haja opinião expressa do relator. E aqui, embora tenha dito que é uma pequena opinião, a verdade é que nós não a consideramos tão pequena assim. No nosso entendimento, seria bom que se reservassem para a discussão, portanto, para a apresentação em plenário, efetivamente, de uma opinião. E nesse quadro, se não houver correção em relação a este ponto 3, no que diz respeito à opinião do relator, nós iremos abster-nos no relatório.
O senhor deputado relator quer pronunciar sobre esta situação? Há mais algum senhor deputado que quer intervir sobre este tema? Então, senhor deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Vá ver, eu não sei qual é a prática, digamos assim, na Comissão nesta legislatura, até porque sou suplente, tenho normalmente as reuniões ao mesmo tempo que na Comissão de Defesa, onde exerço funções de deputado efetivo, e portanto não tenho seguido. Em todo o caso, o que era prática nesta Comissão, em sessões legislativas e legislaturas passadas, é que naturalmente é cumprido o regulamento da Assembleia da República, e o regimento é claro nisto, diz que é dada toda a liberdade, naturalmente, aos autores dos relatórios, de poderem opinar ou não no mesmo relatório sobre a matéria. Mas também é claro, os regimentos quando dizem que não é votada, não é a parte deliberativa. Portanto, o que é votado é o resto do relatório, a parte conclusiva. Portanto, a opinião só vincula o relator. E, portanto, o Partido Socialista poderá fazer o que entender, mas não é prática no Parlamento, nesta Comissão, no passado, nem noutras, em que se vote contra ou se abstenha num relatório que concordam por causa da opinião do relator e ainda mais, muito sinceramente, senhora deputada, que eu considero que é uma opinião que, na minha opinião, está perfeitamente até razoável daquilo que é um jogo de equilíbrios que tem de haver nestas matérias, da economia e da preservação do meio ambiente. Mas isso já é a minha opinião que não é para ser aqui votada e, portanto, só a mim me vincula. Só a mim me vincula, como aliás o regimento é claro. Muito obrigado.
Muito bem, então, sendo assim, acho que podemos passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Está aprovado. E passamos então ao ponto seguinte, uma iniciativa legislativa. O projeto de lei número 515/13/2 do Partido Socialista, que foi debatido em plenário e baixou à comissão, e portanto gostaríamos de perguntar ao Partido Socialista se porventura acha que querem ouvir entidades, que talvez consultar a ANP, porque uma vez que está aqui, que é uma consulta prévia aos municípios que não foram ouvidos. Ah, então o Sr. Deputado Renato Sampaio, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sim, senhora, deste ponto de vista temos que, em primeiro lugar, ouvir a Associação Nacional de Municípios, que isto é fundamental, nem que seja para ser prescrito, para se pronunciar sobre isto. E depois ver se há alguma organização não governamental ou privada ou alguma entidade que deva ser ouvida para elaborar o projeto final, o texto final deste projeto. Portanto, o Partido Socialista irá ver se é preciso ouvir alguma entidade, mas pelo menos a Associação Nacional de Municípios é importante ouvir.
Então o Partido Socialista vai apresentar as propostas necessárias para desenvolvermos este de recolha de pareceres. Só um momento, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a seu favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas, se fosse possível, clarificar de facto o que é que nós vamos propor, porque, tanto quanto percebi, portanto, vamos solicitar o parecer por escrito à Associação Nacional de Municípios Portugueses. É isso ou não? Ou se vamos pedir uma audição normal, parlamentar, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses no âmbito desta temática. E depois fixar. Não, mas, Sr. Presidente, o Partido Socialista, quando muito...
Pode indicar mais as instituições que querem ouvir.
Mas... Sim, mas, Sr. Presidente, nós temos que fixar aqui o processo de especialidade. O Partido Socialista tem que propor o que é que quer fazer. E nós votaremos a favor ou contra, ou acompanharemos, ou fixaremos prazos para uma nova apreciação. Já sabemos, e ficamos claros naturalmente, quanto ao pedido de audição por escrito, e que merece a nossa absoluta concordância. Quanto ao demais, era bom que possamos definir o quanto antes o que é que vamos ouvir, porque não vamos andar agora uma semana. Agora sim, senhor, vamos ouvir mais o A, depois na outra vamos ouvir o B. Enfim, tudo entidades que naturalmente nem sequer sabemos quais são. Mas o que eu sugeria então, não sei, eventualmente pedirmos o parecer por escrito nesta fase à Associação Nacional de Municípios Portugueses e, uma vez na posse do mesmo, definirmos se haverá ou não, em função daquele mesmo parecer, outras entidades que devem ser ouvidas. Não sei, era uma sugestão que deixava ao Partido Socialista.
Mas, ó, Sr. Deputado, isso foi a sugestão que o Partido Socialista avançou. O Partido Socialista disse que... por amor de Deus. Bem, Sr. Deputado Renato Sampaio, faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O que eu disse, e afirmo, e eu acho que deve ser a metodologia seguida. A Associação Nacional de Municípios pedir-lhe um parecer por escrito, que é normal nestas situações, pedir um parecer por escrito à Associação Nacional de Municípios. E que nós próprios iríamos apresentar um conjunto de entidades não governamentais ou outro tipo de associações para podermos ouvir. Nós vamos apresentar, e eu acho que todos os partidos políticos podem, todos os grupos parlamentares podem, obviamente, apresentar, e agora o Sr. Presidente fixará um prazo de uma semana para nós apresentarmos essa proposta. É só isso.
Bem, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu era isso mesmo que o deputado disse agora, do Renato Sampaio disse agora. Eu ia propor que o Sr. Presidente fixasse um prazo, porque nós também temos um conjunto de entidades que achamos que faz sentido serem ouvidas e, portanto, iríamos pedir ao Sr. Presidente que nos desse um prazo para a indicação de entidades para a audição. Obrigada.
O prazo é uma semana, é o normal, e, portanto, na próxima reunião já poderemos... Ter as propostas e... 6 de junho. Então, nesse caso, uma semana para ser apreciado na reunião de 6 de junho. Pronto. Vamos continuar então. Passamos ao ponto 4, que é um projeto de resolução.
Sim, que é o que já foi adiado.
Já foi adiado. Então, este ponto está adiado. E, finalmente, a redação final... que foi feita pelo serviço, que há uma proposta de fusão dos textos, quer do PGR 840/13 do PST, quer do projeto de resolução 846/13, oriundo do PCP, que diz prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos e elaboração de um livro verde. E eu gostaria de dar a palavra aos grupos parlamentares para saber se concordam ou não concordam com a redação que é proposta, a redação final. Podemos começar pelo Partido. Partido Socialista concorda. PCP? Não está. Saiu. O PST? Sr. Deputado José Carlos Barros, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Há uma proposta de fusão, nós concordamos, há alterações no texto com as quais que consideramos aceitáveis, concordamos, apenas pretendíamos alterar o título. Aliás, o Sr. Presidente acabou de ler o que está na ordem de trabalho, que é a prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos e elaboração de um livro verde. De facto, as propostas, os projetos de resolução incluem dois pontos essenciais, o título só reflete um, penso que seria importante refletir-se os dois, ou seja, por exemplo, recomendo ao Governo que, incluir-se-ia, proceda à apresentação de um livro verde e depois continuaria e avalie e informe sobre a situação dos contratos. Era esta a nossa proposta de alteração, que era incluir a elaboração do livro verde no título. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu creio que temos aqui uma questão, porque não está cá o Partido Comunista, que é um dos proponentes dos projetos de resolução. E, no fundo, a resolução deles, o projeto de resolução deles, está incluído nesta redação comum. Das duas, uma, ou avançamos à condição, ou, portanto, podemos perguntar depois, ou então deixamos para a próxima reunião. Mas eu creio que... Eu acho que é melhor deixar para a próxima reunião. Eu acho que é melhor apresentar as propostas que existam de alteração, nomeadamente esta proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Carlos Barros, que me parece fazer sentido, e eventualmente, e na próxima reunião votamos. Quer ainda usar da palavra, Sr.
Não, só para concordar com o que acaba de dizer.
Muito bem. Então, nesse caso, aceitamos esta proposta de alteração e será votada, no caso de estarem de acordo, na próxima reunião da Comissão. Finalmente, vamos entrar no último ponto desta nossa reunião e creio que uma das realizações, uma das ações mais importantes que tiveram lugar este fim de semana e que dizem respeito à agenda desta Comissão, teve lugar o Fórum Luso-Espanhol. O Sr. Presidente da Comissão não está, eu estou em substituição. Naturalmente poderia ter sido ele a apresentar as conclusões. De qualquer modo, eu creio que este tema é tão importante e é uma situação tão relevante para a nossa Comissão, que eu convidaria os senhores dois deputados que estiveram presentes, para além do Presidente da Comissão, no Fórum, nomeadamente a senhora deputada Maria da Luz Rosinha e o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, a que, querendo, pudessem dar uma ideia, pudessem fazer um resumo do que foi o Fórum, sobretudo nas matérias que dizem respeito à nossa Comissão. Aliás, eu ouvi declarações ontem do Presidente da Comissão na rádio, dizendo, um pouco frustrado, digamos assim, porque dizia ele que a delegação espanhola não permitiu que a situação de Almaraz, nomeadamente, figurasse no relatório final. Isto foi o que eu ouvi nas notícias. Mas é uma questão tão importante que eu dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para nos dar um ponto da situação do que se passou no Fórum.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro, explicar como é que funcionava o Fórum para se perceber depois como é que se elaboram estes documentos. O Fórum teve uma primeira parte que são intervenções quer do Presidente da Assembleia da República, quer da Sra. Presidente do Congresso dos Deputados Espanhol, e bem como, naturalmente, boas-vindas da parte da Universidade e do Sr. Embaixador, ex-embaixador, não sei se é assim que se pode dizer, ex-embaixador, Francisco Seixas da Costa, é toda a vida, portanto não há ex-embaixadores, que também fez uma intervenção. E eu chamo a atenção a isto porque, desde logo, cumpro registar que o Sr. Presidente da Assembleia da República, na sua intervenção inicial e nas matérias que dizem respeito à nossa Comissão, colocou a questão do encerramento da central nuclear de Almaraz, dando conhecimento aos presentes das múltiplas deliberações que o Parlamento tomou nesse sentido. De igual modo, como também referir, que o próprio Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa também fez uma referência expressa, não naturalmente advogando em nenhum sentido, mas da necessidade de um aprofundamento e de uma análise e de uma análise desta matéria, colocando uma condição que me pareceu muito, e peço desculpa dizer, mas em termos pessoais, achei muito interessante. Ele disse que o tratamento desta matéria era um fator indutivo de confiança entre os dois países. E a relação de confiança entre dois países, a necessidade de estabelecer essa confiança, isso implicaria que esta abordagem fosse feita. Na intervenção da senhora Presidente da Mesa do Congresso, isso não aconteceu, não tem qualquer relevância, mas não houve qualquer referência à central nuclear de Almaraz. Posteriormente foram constituídos dois grupos de trabalho com comissões separadas, na qual nós estivemos conjuntamente com a Comissão de Energia, Ambiente, Energia e a Agenda Digital e Infraestruturas. Da parte dos deputados que integram esta comissão, todos, sem exceção, fizeram referência à necessidade do encerramento da central nuclear na sequência daquilo que foram as posições tomadas pelo Parlamento, dando conta também do alargado consenso, do consenso absoluto nesta matéria que reúne as forças políticas em Portugal, enfim, retratando um pouco também aquilo que é a nossa visão sobre a matéria. E essas intervenções foram feitas pela minha própria pessoa, pela pessoa da Sra. Deputada da Maria dos Rosinha, pela Sra. Deputada Paula Santos, que também estava nesta comissão, neste grupo de trabalho, queria dizer, e também, e finalizou, que foi a última intervenção, finalizada pelo Sr. nosso Presidente Pedro Soares, que também fez referência a essa matéria. Referência de sempre no mesmo sentido. Vincando naturalmente que o Parlamento Português respeita a soberania do Estado Espanhol, mas não deixou de vincar que esta era a nossa posição. Há uma outra matéria que eu deixaria para... Foi uma outra matéria que foi colocada com muito cuidado, mas eu deixaria a Sra. Deputada Maria José Rosinha o fazer, porque foi uma intervenção que feita pelo deputado Maria José Rosinha, mas também pelo deputado Pedro Soares, mas que eu deixaria a deputada para o fazer. É um facto que não ficou a constar nenhuma referência expressa da central nuclear de Almaraz, nem sequer o seu encerramento, muito menos o seu encerramento. E isso resultou claramente de uma obstaculização por parte da delegação espanhola. Durante a hora do almoço era uma autêntica corrida dos assessores para junto das mesas do Sr. Presidente da Assembleia da República e da Sra. Presidente da Mesa do Congresso no sentido de alterar aquele texto. Mas isso obteve, nós esbarramos contra um verdadeiro muro da parte do lado espanhol e da parte, muito concretamente, da Sra. Presidente do Congresso. E que, portanto, que inviabilizou qualquer tentativa de inclusão na redação final de expressões como energia nuclear e, muito menos, central nuclear de Almaraz. E é esse o resultado. De facto, aquilo que o Sr. Presidente leu na imprensa é aquilo que responde à realidade que quase passou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Acho que foi muito útil esse resumo que fez do Fórum Luso-Espanhol. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha para também nos dar a sua Obrigada. Visão deste.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, subscrevendo integralmente aquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, dar conta de duas coisas. Primeiro, salientar aquilo que foi a tomada de posição do Sr. Presidente da Assembleia da República. Porque já em momento anterior nos tinha dado espaço para que pudéssemos abordar estas matérias, as matérias, digamos assim, de alguma forma fraturantes na nossa presença, na discussão que ali ia ter lugar, mas que as devíamos abordar. Depois, nas declarações finais, na declaração inicial que produziu, como aqui foi referido, e na declaração que fez após o término do fórum, em que, em resposta à comunicação social portuguesa que lá estava, que na realidade o que queria saber era o que tinha acontecido em relação ao Marás, referenciou qual era a posição do Parlamento Português sobre isto e as nossas preocupações. Não transformando isso num incidente diplomático, mas não deixando de vincar a posição de Portugal. No âmbito do encontro, e a mim coube-me falar sobre as bacias hidrográficas, e assim fiz. Nesse aspecto fomos bem sucedidos, porque aquilo que foram as solicitações foram todas transcritas para as conclusões. O mesmo não aconteceu com o Amarás, porque, para além do trabalho que fizemos e das tentativas durante o tempo da reunião, durante todo o tempo em que decorreu o almoço, se fizeram diligências de parte a parte. Portugal tentou sempre introduzir, inclusivamente, tentou que houvesse um anexo em que, fora das conclusões, ficassem expressas as posições dos dois países, que eram divergentes, mas a verdade é que, até por contactos que tivemos vários deputados, percebemos que só muito residualmente é que os deputados presentes, os grupos políticos, estavam de acordo connosco, como era o caso do Podemos. Os outros grupos consideravam que esta matéria não era uma matéria que os preocupasse, sem riscos, e que, portanto, não queriam dar espaço a esta conversa nem a nenhum compromisso. Foi isso que aconteceu. Penso também que, em momento futuro, nós, portugueses, deveremos preparar com antecedência a nossa posição lá. Porque desta vez isto foi tudo muito organizado já em cima do momento e tivemos que estar a fazer reuniões de preparação, mesmo no domingo e na segunda-feira de manhã preparar o trabalho, porque durante a noite ainda tínhamos solicitado um apoio à APA e durante a noite ele veio e, portanto, só no outro dia de manhã estava disponível, portanto, foi um pouco à pressa. Correu-nos bem, mas podia não ter corrido. Vale mais a pena prevenir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Pronto, tomámos devida nota desta situação. Não é uma situação muito confortável, porque já percebemos que existe um diferendo entre o Parlamento Português e as Cortes Espanholas. Vamos ver, a cimeira será em breve, vamos ver como é que corre a cimeira. E vamos esperar pela cimeira. Quer intervir, Sr. Deputado?
Queria pedir apenas à Sra. Deputada Maria Rosinha, tem o texto. Há apenas uma pequeninha referência às energias, que já agora vale a pena ler e para dar conhecimento. Já agora, Sra. Deputada, se nos importar, que eu não trouxe comigo o texto.
Muito
dar
bem, então nesse caso, se permitisse, eu lia os dois parágrafos que dizem respeito às duas matérias.
Com certeza.
Da nossa comissão. Um era, portanto, em cumprimento da Convenção da Albufeira, foi manifestada a disposição comum para a densificação do regime de caudais ecológicos e pela primeira vez se introduz este termo do caudal ecológico e o respectivo cumprimento, com especial enfoque no Baixo Guadiana e no Rio Tejo, assegurando que o aproveitamento dos recursos hídricos das bacias hidrográficas nos espanholas será sustentável. Aqui Portugal adiantou que e com o apoio à Espanha, que o ideal seria termos a definição de um caudal diário. Foi reafirmado, e agora o outro parágrafo que diz respeito às questões energéticas. Foi reafirmado o empenho no aprofundamento da troca mútua de informações em matéria energética, num espírito de diálogo e transparência, no quadro da União Europeia. Foi destacada a importância de defender e promover um modelo energético sustentável, através da utilização de recursos endógenos renováveis. As duas delegações trataram, de acordo com as suas próprias posições, dos efeitos transfronteiriços da utilização das distintas fontes de energia.
Exatamente. É conversa redonda, diplomática. Bem, mas seja como for, Senhora Deputada, eu acho que pedia à Isabel depois para distribuir pelo Senhor Deputado as conclusões da Cimeira, porque é para todos nós termos conhecimento da redação final, digamos assim. Eu antes de continuar, Sim, era isso que eu iria colocar. Agora que chegou a senhora deputada Ana Virgínia Pereira, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, se porventura os senhores deputados estivessem de acordo, eu recuperava o ponto 5, o ponto 4, aliás, da redação final, da alteração do título, sobretudo, a alteração proposta pelo deputado José Carlos Barros relativamente à redação final que foi proposta. Se porventura a senhora deputada Ana Virgínia Pereira estivesse de acordo, ou não estivesse de acordo, desse a sua opinião, recuperávamos este tema e eventualmente já poderia ficar decidido hoje, que era para não andarmos a adiar coisas que podemos resolver hoje. A senhora deputada Ana Virgínia Pereira está em condições de assumir esta situação ou não?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo a pedir desculpa pelo meu atraso, mas estava no Parlamento dos Jovens, pois os jornalistas estavam lá todos à porta e foi difícil. Dizer que, na verdade, neste momento já eu não consigo, porque eu não tinha realmente visto isto com cuidado. Eu proponho o adiamento ou então... talvez uma votação condicional, de que forma, não sei se é possível fazer-se, de forma a que poder, depois de ter falado com o grupo parlamentar... Não, pronto, mas eu posso, se me permitirem, eu penso que não haverá nenhum problema, de qualquer forma, eu poderia, se estou condicionado, o voto condicionado, e assim resolve-se mais facilmente, mais rapidamente.
A proposta de alteração da redação
também
que é proposta
pelo
Sr. Deputado José Carlos Barros é muito simples e tem muito a ver com, digamos, com uma forma mais fina e mais explícita, não é nada de substancial. Eu acho que poderíamos votar condicionalmente. E eventualmente se houvesse alguma coisa que não estivesse bem e a senhora deputada chamasse a atenção, poderíamos depois recuperar o tema. Mas deixávamos o tema ultrapassado, aprovado, se fosse esse o sentido da comissão. Faça favor, senhora deputada.
Eu concordo com a proposta do senhor presidente. Parece-me a mim assim que não terá realmente aqui implicações de maior. De qualquer forma, eu preferia então que passássemos a uma votação eventual, condicional deste ponto. Até ao fim do dia, sim, claro, claro.
Sim. Então, nesse caso, vamos proceder.
O PC dará acordo a isso ou não?
Exatamente, é isso mesmo.
Está
resolvido o problema. Muito bem. Neste caso, vamos passar à votação, nos termos em que nós definimos aqui. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade, dependente, com a alteração expressa pelo Sr. Deputado José Carlos Barros e dependente da anuência do Grupo Parlamentar do PCP. Vamos então continuar com os outros assuntos e com a questão... que era uma questão importante. Como sabem, nós tínhamos prevista a viagem aos Açores para o próximo fim de semana. Acontece que enfim, tem havido um conjunto vasto de eventos relacionados com os Açores, além de haver um feriado regional, a visita do Sr. Presidente da República, as festas... Exatamente, e digamos que como não é talvez a altura ideal para visitar, porque os nossos próprios interlocutores, nomeadamente as câmaras municipais e outras entidades que iríamos visitar, estão sobreocupadas com os vários eventos que estão a ocorrer neste momento. E então sugeriu-se, e é esta informação que eu quero dar, adiar esta nossa visita para daqui a um mês, talvez no início de julho. Em data a fixar posteriormente, mas provavelmente no início de julho cumprirmos esta nossa viagem. E, portanto, esta é a informação que eu queria dar relativamente a esta matéria. Em seguida, irá ser distribuído ainda hoje, provavelmente, o projeto, e aqui talvez fosse bom haver uma especial atenção pelos grupos parlamentares, do relatório sobre a missão a Portugal do Relator Especial das Nações Unidas para o Direito à Água Potável e Saneamento. Como sabe, o relatório que nos chegou às mãos, o relatório provisório, não, na ótica de alguns grupos parlamentares, não seria o texto, não estaria construído da forma que achariam mais adequada. Eu creio que, como vamos ter até ao final do mês para dar os nossos contributos, o relatório vai ser distribuído hoje, eu pedi aos diversos grupos parlamentares que o lessem e depois que nos fizessem chegar até 29 de maio os respectivos contributos para... Não sei, que eu não ouvi.
Está em inglês.
É este, não é? Pois, mas temos que fazer um esforço, porque isto não dá tempo para estar... Estamos na semana final. É que se não fazemos isso, se não...
29, eles pedem até 31 de maio.
Quer dizer, o prazo é até 31 de maio, mas nós temos que apresentar antes para que lhes façamos chegar.
Temos que tirar a tradução, que temos que mandar para lá em inglês.
Quer dizer, podemos fazer uma tradução, mas...
Também temos tudo. Não sei se temos tudo para isso.
Ó, Sr. Deputado, você pode dizer o que quiser, mas isso é um pretexto, porque o seu inglês é bom, mas pronto... Mas pronto, não, tudo bem. Sim. Nós vamos pedir ao serviço, na medida do possível, que façam a tradução. E, de qualquer modo, ele vai ser já enviado em inglês e depois seguirá a tradução em português. Da última vez que nos enviaram...
Ele é brasileiro. Ele fala português.
Ele é de um país de língua oficial portuguesa, porque é brasileiro, portanto...
Exatamente, mais uma razão.
Bem, nós vamos tentar providenciar essa situação, ultrapassar essa situação da tradução. De qualquer modo, a versão em inglês segue já, que é para se ir avançando. É isso que eu estou a dizer. Segue já em inglês e depois seguirá...
Pedido aqui da Comissão sobre este projeto.
Sim, sim. Há outro pedido da quinta Comissão relativamente ao projeto de lei. Eu peço a vossa atenção, por favor. Peço a vossa atenção. Há um pedido da quinta Comissão para comentários ao projeto de lei 362/13, Programa Governo Autarquias para Aproveitamento do Património Imobiliário Público. E que cada grupo parlamentar deverá enviar os contributos ao serviço até dia 6 de junho. 6 de junho. Quer que repita? Até eu vou repetir. Está a ser pedida pela 5ª Comissão para comentários ao projeto de lei 362/13, que diz respeito ao programa Governo Autarquias para aproveitamento do património imobiliário público, e estão a pedir os contributos para que sejam enviados até dia 6 de junho.
Até eles faziam no âmbito do trabalho de descentralização, mas o grupo de trabalho só tem...
Quer, faça favor.
O trabalho só está mandatado para as audições, portanto...
Um de cada vez, porque senão não são tanto. Quer intervir? Faça força, deputado.
Queria sim, Sr. Presidente. Eu participei nessa discussão no sede da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Administrativa, e o que ficou lá deliberado é pedir a posição do grupo de trabalho, da descentralização concretamente. Não sei se, entretanto, depois foi essa a comunicação que aqui chegou. E porque se assim for, naturalmente, eu diria que julgo que poderemos, não sei, o grupo de trabalho, está aqui a senhora coordenadora, decidirá se agenda ou não essa matéria. Enfim, mas parece-me que é normal. Não sei.
Eu acho que faz sentido ser...
Você devia fazer parte do grupo de trabalho, o próprio projeto de lei devia transitar com o grupo de trabalho.
Exatamente.
O grupo de trabalho tem pessoas de todos os grupos parlamentares, portanto, pode ser perfeitamente, nós podemos até incumbir o grupo de trabalho em sede de comissão, estamos agora aqui em sede de comissão a debater isso, incumbir o grupo de trabalho para dar os contributos e enfim, se pronunciar sobre este.
Pedem uma posição sobre a especialidade efetiva.
Muito bem, mas o grupo de trabalho dará conta dessa posição.
Porquê?
Não quero ir mal.
Porque pode...
Faça o favor.
Não, basicamente é o seguinte, o processo, eu posso explicar, aliás, a Vera Tejuca terá outros deputados, não sei se fazem parte da COFMA, ou que tenham estado presentes nessa reunião. Basicamente, isto foi um processo que entrou na Comissão de Orçamento e Finanças, apesar de ter afinidades, mas não há uma descentralização própria, ou seja, não há nenhuma delegação de competências, há apenas a possibilidade de celebrar protocolos de cooperação para a administração do património devoto do Estado. Mas há afinidades, claramente, com a descentralização, dessa forma, descentralização indireta ou imprópria, se quisermos. Mas o que acontece é que, entretanto, foi a própria Comissão que definiu aquilo que era a sua especialidade, e a especialidade passou por um conjunto de audições, entre eles a Associação Nacional de Freguesias, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, e terminou com a última audição, foi com o próprio Secretário de Estado das Autarquias Locais. Findo esse prazo, foi dado um prazo para a apresentação de propostas de alteração. O grupo parlamentar do PSD foi o único que apresentou propostas de alteração ao seu próprio projeto de lei e discutiu se vota, se não se vota, se isto é descentralização, se não é descentralização. Ou seja, no final de todo o processo de especialidade e no exato momento em que se vai votar, é que se coloca a questão de saber se isto não era melhor, talvez, ir para o grupo de descentralização. Mas é importante dizer que o processo de especialidade, pelo menos parte do processo de especialidade, que são aquilo que é normal, que é as audições, essa já foi feita. Já foi feita. E, portanto, o que pediam é, de facto, ao grupo de trabalho a emissão de um parecer da sua posição, enfim, e o grupo de trabalho será livre, no entanto, depois dizer o que lhe apetecer. Mas é bom recordar que esta parte, não, certamente não é para repetir, não é? Julgo eu, mas enfim, o grupo
Muito
de trabalho
bem,
decidirá.
Não, então, faça favor.
Portanto, eu concordo com a posição do grupo de trabalho se pronunciar sobre esta iniciativa, mas uma vez percebi que já se realizaram audições, que seja possível não só fazer-nos chegar a iniciativa, o corpo da iniciativa, mas também, que eu admito que exista, algumas atas das audições. Está bem? E o grupo de trabalho ficará a aguardar. E qual é o prazo da entrega da posição?
6 de junho. Duas semanas. Seja como for, o grupo de trabalho ficará incumbido dessa matéria, então. Podemos avançar. Finalmente, para terminarmos a nossa reunião, dar conta do que aquilo que eu acho que foi uma excelente notícia para Portugal, da vinda para Portugal do Centro de Excelência sobre a Água das Nações Unidas e que irá ficar no a sua sede, irá ficar no, nas instalações do LUNEC, e de facto é indiscutivelmente um instituto muito importante, porque a água é hoje um bem, aliás, não é um bem, é um direito, é já um direito humano. Nós sabemos que é talvez um dos temas mais relevantes das próximas décadas, e creio que o Portugal ter conseguido trazer para o nosso país o centro de excelência e que vai monitorizar, digamos, que esta matéria nos próximos anos, creio que é uma excelente notícia para Portugal. E, portanto, era dar conhecimento desta matéria. Pergunto aos senhoras e senhores deputados se têm alguma coisa a acrescentar nesta reunião.
Só duas notícias.
Andamos numa boa onda. Andamos na boa. O Porto não pode dizer isso, até porque o Benfica foi campeão. De maneira que desejar a todos um resto de um bom dia e um... Exatamente. Um bom dia a todos e obrigado pela vossa participação.